Bom, boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, dar-lhes as boas-vindas, depois pedir a vossa compreensão para o facto de estarmos a fazer uma audição conjunta entre a Associação Nacional de Contabilistas, a ANACO, e o Observatório Cívico de Contabilistas, mas no sentido de proceder à especialidade o mais rapidamente possível, achamos que poderia haver aqui uma audição conjunta, até porque o tema é o mesmo, é o projeto, é a especialidade do projeto de lei número 743 do CDS. O que eu ia pedir, quer ao Observatório, quer à ANACO, é se seria possível fazerem uma exposição inicial, pois cada um dos senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares poria as questões que entendesse e no final responderiam. Não sei como é que quem quererá começar. Então, faça favor. António Domingos Rebelo, não é? Observatório.
Nós queremos começar por agradecer a oportunidade que nos dão de vir cá à Comissão e saudar esta proposta do CDS-PP. E gostaria de deixar esta intervenção escrita, ou este notas em inscrito, se puder distribuir aos restantes senhores deputados. Queríamos começar também por saudar o trabalho que a senhora Bastonária tem feito nos últimos dias, um trabalho titânico e persistente que levou com o senhor secretário de Estado, Mendonça Mendes, tivesse alterado o prazo de entrega da modelo 22 para o dia 30 de junho, à semelhança com os mesmos problemas que ocorreram o ano passado com a entrega do mesmo formulário, modelo 22, que motivou uma petição que reuniu 4 mil assinaturas e que, infelizmente, o seu secretário de Estado, na altura, não fez o mesmo, não teve a mesma atitude. E queríamos, resumidamente, estão aqui uma série de situações que todas têm a ver com o fornecimento atempado, a disponibilização atempada das matrizes relativamente ao imposto de selo que está, como aí está indicado, relativamente ao regime simplificado, como aí está indicado. Lembrar que a disponibilização atempada dos formulários permite que em matérias como sejam o justo impedimento no caso concreto de uma grávida ou no caso concreto de uma cirurgia programada, é muito importante que estas coisas sejam atempadamente disponibilizadas. Para finalizar, e depois passaria a palavra aos meus colegas, se o processo declarativo é libertado das excrescências redundantes, onde é que fica a residir o problema? Na alteração do calendário fiscal ou antes na disponibilização atempada das matrizes por parte da autoridade tributária? O facto do seu secretário de Estado ter adiado esta entrega é uma prova evidente de que isto tem que ficar vertido na lei. Se a colocação do atual texto da proposta do CDS, que era, no fundo, uma proposta que a minha ordem fazia em agosto passado, é um problema para declarações como do IVA ou declaração mensal de remunerações ou até a própria modelo 10 de 31 de janeiro, então que se fique com mais um pequeno texto ou a partir do primeiro dia útil da entrada em vigor da lei ou da sua alteração. Porque se há criada uma nova obrigação, esta deve ser desenhada e projetada no sentido de poder ficar disponível de imediato e concomitantemente com a sua entrada em vigor. E já agora, também, porque não, se, como se argumenta, que da possibilidade de haver uma lei ou um orçamento de Estado aprovado já no final do ano que tenha implicações no processo declarativo, a própria lei pode ter um artigo que diga este artigo, 50, este artigo da LGT é revogado para aquele momento, com uma situação concreta, para aquela situação concreta. Eu poderia passar a palavra ao meu colega da parte informática.
Um bocadinho. Fala o Euclides Carreira. Ora bem, a necessidade dos 4 meses, portanto, dos 120 dias, não é um... Não é algo que seja assim de ânimo leve. Nós discutimos muito convosco, aqui com os grupos parlamentares, estas questões e é, na verdade, uma questão essencial. Porquê? Porque qual é a lei que mais alterações provoca? A lei chama-se Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado normalmente entra em vigor no final, entra em vigor no primeiro dia útil do ano a que respeita, mas os processos declarativos do ano a que respeita iniciam-se normalmente no ano seguinte. Ou seja, com isto, a autoridade tributária tem 13 meses para fazer o seu trabalho de casa. Portanto, não venham dizer que há impossibilidades técnicas, que há isto ou aquilo. Há, o que há é, eventualmente, falta de planeamento da parte de quem tem que fazer o trabalho na autoridade tributária. 13 meses não chega. Chega, com certeza. Portanto, reparem, o que tem acontecido ultimamente é isto. É a situação que temos agora. Modelo 22. A autoridade tributária disponibilizou, no final de fevereiro, digamos, os layouts da nova Modelo 22. As software houses fizeram algum trabalho, mas não conseguiram terminar. Porquê? Porque não existe aplicação para validar, digamos, a nova Modelo 22. Não existe. E estamos, se o prazo não tivesse sido alterado, estaríamos a pouco mais de mês e meio do final do prazo, não é? Portanto, entre as software houses fazerem o seu trabalho, e reparem que produzir software, metade do tempo é bater código, e outra metade é testá-lo. Evidentemente que isto fica tudo muito curto e provoca um stress na vida dos contabilistas, uma coisa impressionante, porque os prazos ficam todos curtos, as pessoas têm que entregar aquilo a tempo e horas, as coimas são elevadíssimas e é um stress que torna a vida do contabilista absolutamente insuportável. E pergunta-se, o que é que o país ganha com isto? Nada. Tem uma família de profissionais que trabalha quase a tempo inteiro para a autoridade tributária e vê a autoridade tributária como uma entidade que os obriga quase a fazer trabalho de escravidão. E é isso que esta lei, nós apoiamos, o Observatório apoia esta lei com vista a, digamos, disciplinar de uma vez por todas, digamos, esta atuação e tornar o ambiente com a autoridade tributária mais amigável e mais frutuoso para toda a gente. Era isto.
Na continuação daquilo que o meu colega disse, em termos práticos, o que acontece é o seguinte: se amanhã a autoridade tributária puser o programa para se poder entregar ao modelo 22, informo os senhores deputados que não vão receber, a não ser algum que preencha à mão. Porque o que acontece é que nós, para preenchermos a modelo 22, temos que nos socorrer de um auxílio enorme que é o software. E se amanhã sair a modelo 22, a minha software house não me consegue entregar o botão para eu carregar para fazer a modelo 22. Só amanhã começariam, e com muito boa vontade, porque não haverá se calhar a versão offline, a produzir a alteração do software e, consequentemente, a fazer testes. E só depois disso é que eu receberia. Portanto, ouvir-nos afirmar que 13 meses não são suficientes que é uma impossibilidade técnica para elaborar, nem é um programa completo, são alterações a programas, é curioso, quando depois se dá meia dúzia de dias às software houses para o fazerem. Não é lógico termos entrado na desmaterialização sem termos criado as condições para que essa desmaterialização corresponda àquilo que havia antes da desmaterialização. No passado, eu no dia 2 de janeiro ia à Imprensa Nacional da Casa da Moeda e tinha lá um impresso para entregar a modelo 22. Desmaterializar só não chega. Temos de desmaterializar fazendo melhor do que aquilo que estava materializado. Portanto, a modelo 22 tem mesmo que ser apresentada. Eu sei que não é fácil, digamos, principalmente ao Estado, assumir compromissos de temporais, mas há alturas que nós temos que perceber que depois de 20 anos, pelo menos, de desmaterialização, está na altura de começarmos a cumprir com o que é normal. Quando nós falamos dos 120 dias, eu queria chamar a atenção uma coisa. Não é para começarem, dentro dos 120 dias, a fazer o software na semana anterior, não. É para, no exercício a que diz respeito, em junho, ou julho, ou agosto, ou quando quiserem, começarem a trabalhar o programa. E nós temos cá os contabilistas para voluntariamente, e as software houses, para voluntariamente fazermos os testes durante, por exemplo, o ano 2018, para que cometerem o programa no portal em 2019, para que esteja tudo razoavelmente em condições. Portanto, é necessário começar a trabalhar antes, é só isso que se pede. Os 120 dias implicam mesmo isso. Implicam que, se de uma forma correta, se planifique para, durante o próprio exercício, serem criadas as matrizes para poder entrar já sem erros e na plenitude de funcionamento no exercício seguinte. É tudo.
Muito obrigada. Passo agora então a palavra à NACO. Obrigada. Agradecendo a vinda também cá.
Sim, eu começo por cumprimentar a todos os deputados e agradecer o facto de nos terem recebido nesta audição, nesta audiência. Quero também congratular-me pelo facto de hoje, durante a manhã, ter saído a prorrogação da modelo 22. Portanto, que iremos ter a modelo 22 disponível a partir de dia 30 de abril e a prorrogação do prazo da entrega até 30 de junho. Bom, quero também cumprimentar o representante do Partido Socialista, o Ricardo Leão, Dr. Ricardo Leão, pelo facto de, não por ser, mas pelo facto de ser um contabilista certificado e ser sensível a estas matérias, julgo que estamos bem entregues com o representante do Partido Socialista. Bem sei que estes temas não são simples, não são fáceis, mas temos que os ultrapassar ou resolver. Portanto, é nesse sentido que estamos aqui, para resolver isso. Portanto, nesse sentido, eu passo a palavra ao porta-voz da ANACO, que é o Dr. Vítor Vicente, que vai explanar a nossa exposição. Obrigado.
Ora, muito boa tarde a todos. Agradecer, obviamente, mais uma vez a disponibilidade. Agradecer também aos nossos colegas contabilistas certificados que estão desse lado, que eu penso que o nosso deputado Paulino Ascensão também ou é ou era ainda membro da Ordem. Não sei se fala depois mais alguém, mas pronto. Mas pronto. Bom, nós temos aqui uma pequena missiva para o conjunto dos deputados e depois temos aqui isto, que foi um trabalho que fizemos e que já fizemos chegar ao Parlamento em 2016 e em 2017 e que propositadamente vai aberto nesta página. Porquê? Porque nós, já nessa altura, defendemos os 120 dias. Este trabalho que foi, se puderem passar, que foi subscrito por 220 contabilistas certificados na altura, em 2016, tem um conjunto de propostas para, no fundo, uma alteração do calendário fiscal e tem propostas concretas, declaração a declaração, ou pelo menos um conjunto de declarações. E, nessa altura, já defendíamos para um conjunto delas os 120 dias, designadamente para aquelas que normalmente provocam mais entropias, designadamente o modelo 22, em que, pela forma como aí punhamos, queríamos o modelo 22 para submissão pelo menos a 1 de março, mas a aplicação está disponível 30 dias antes. Para quê? Para, como os meus colegas do Observatório disseram, e bem, as software houses poderem preparar os programas para nós trabalharmos. E já que eu foquei-me aqui nos colegas do Observatório, que todos nós nos conhecemos, este também é um dia feliz para todos os contabilistas, hoje e amanhã, e há que saudar o esforço de todos. Do Observatório, que começou por ser talvez a estrutura informal que há mais tempo cá vem, do Grupo Contabilistas, que também alguns de nós da ANAC liderámos, do MGC, de quem esteve na petição, de quem tem estado na ordem, e, porque sabemos que este trabalho já vem de alguns anos, e de nós na ANACO, e isto é um trabalho de todos que hoje aqui chegamos. E é preciso saudar. Para percebermos a importância que nós achamos disto estar na lei, de finalmente estar na lei, esta situação, e que é tão simples quanto isto, todos nós, contribuintes, profissionais, empresas, Estado, nos diferentes serviços, mas aqui concretamente a AT, acho que precisamos de saber quando é que as coisas estão disponíveis para trabalharmos. Quando é que é a altura para fazer aquelas coisas, quando podemos. E é isso que falha do lado das obrigações das empresas, sobretudo pelo lado das obrigações fiscais das empresas. Porque temos o momento em que terminam os prazos, mas não temos o momento a partir do qual todos sabem que se pode entregar. E sucede esta coisa espantosa, que é estarmos ao dia 11 de abril e só hoje é que ficamos a saber, eventualmente, que a partir do dia 30 de abril se pode entregar a declaração fiscal mais importante das empresas, que é o modelo 22. Uma declaração fiscal que depois arrasta o seu prazo de entrega, e ainda bem que foi prorrogado, porque senão o mês de maio ia ser insuportável para todos nós, assim vai ser um bocadinho menos insuportável, pronto, e o mês de junho vai se tornar mais agressivo. Mas, independentemente disso, o que é que vai suceder? Vai suceder que vai haver muitas modelos 22 que não há alternativa se não enviar em junho, quando a calendarização dos trabalhos contabilísticos já era para outras coisas. E já agora, também temos direito de vez em quando a meter uns diazinhos de férias, e portanto em junho já há quem os tinha planeado. Mas do ponto de vista das empresas e do funcionamento da economia, reparem que há praticamente todas as empresas neste país, sobretudo das micros e das pequenas empresas, só vão poder dispor deste documento para a renegociação dos seus financiamentos bancários, para outro tipo de operações de negócios, a partir de meio do ano. Isto é incompreensível. Pronto. Não ajuda a economia e também não ajuda a receita fiscal, porque vai haver, sobretudo nos grandes contribuidores de impostos a nível de IRC, eles vão entregar o modelo 22 assim que puderem, mas cá só vão pagar no dia 30 de junho. Não é? Pronto. O que vai prejudicar a execução orçamental. Tudo isto se evitava se os nossos alertas, nossos e pelo menos desta, de quem está aqui hoje, desde a minha colega Patrícia Martim, que está ali, até ao António Rebelo, que está daquele lado, que já andamos a fazer há imensos anos, de que era preciso estar na lei. Porque nós queremos entregar aí as coisas mais cedo, não é mais tarde. Queremos é saber quando é que podemos trabalhar e para as enviar. E, portanto, este despacho que hoje, e que acho que é muito frutuoso usarmos, diz que, aqui no ponto E, este despacho conhecido hoje, diz que a autoridade tributária reconhece a importância da disponibilização com a razoável antecedência das aplicações para cumprimento dos deveres declarativos. É a primeira vez que lemos isto e gostamos. Só falta aqui acrescentar pelo menos 120 dias, no caso da modelo 22 e no caso da IES. Só falta isto. E também acho que seria bom para a autoridade tributária, porque acho que seria bom para os serviços poderem dizer a qualquer governo, e reparem que nós já tivemos aqui em 2011, eu estou a falar pessoalmente de eu próprio, em 2011, numa audição, quando foi o problema da migração do Plano Oficial de Contabilidade para o SNC. E a entrega da IES em 2011 foi um problema monumental, e houve também uma iniciativa parlamentar, na altura da iniciativa do PCP, que foi aprovada por unanimidade. Portanto, e hoje estamos aqui, na altura era um governo de uma determinada partido, hoje é de outra, o problema mantém-se. Se os nossos alertas ao longo do tempo tivessem sido dados, nós hoje não estávamos aqui, o problema não existia, muitas empresas neste país, neste momento, já tinham os modelos 22 entregues. O Estado já sabia qual era a receita fiscal que ia receber, pelo menos destas entregas, até dia 31 de maio. Não quer dizer que eles estivessem pagos, mas já estava a saber. Muitos negócios para funcionamento da economia já estavam a correr e estávamos todos descansados. Portanto, o que falta aqui é fixar na lei para o lado das declarações fiscais do lado das empresas, a data em que todos sabemos que a partir daí se deve começar, se pode começar a trabalhar. Este é importante e por isso o nosso apoio a esta iniciativa, que por acaso são 120 dias, ainda bem, mas o que interessa é a finalidade e a resolução de problemas para todos nós. Pronto. Inclusivamente, depois, também concordo com aquilo que o António disse, se estivesse na lei, até do ponto de vista de questões de dificuldade de trabalho, que nós chamamos de justo impedimento, poderia ser mais interessante. Não sei se me falhou algum tema relevante, isto somos aqui uma forma colegial de trabalhar. Pronto. Então, pronto. O Pedro aqui gosta de acrescentar, ainda bem, e nós gostamos de trabalhar assim.
Ora, muito boa tarde a todos, senhores deputados e caros colegas. Pedro Filipe da ANACO. Pronto, para além de tudo isto que quer o Observatório Cívico, quer os meus colegas da ANAC referiram, isto tudo resume-se a uma palavra, planeamento. E é este planeamento que tem vindo talvez a falhar um bocadinho por parte de quem nos disponibiliza estes meios que, ao fim e ao cabo, são os únicos meios que nós temos para cumprir as nossas obrigações fiscais. Porque, apesar de termos os nossos programas de contabilidade, as software houses trabalharem para nos darem os melhores meios possíveis para cumprirmos as obrigações, se a autoridade tributária não emanar as diretivas de como é feito, ninguém tem hipótese de poder sequer começar a trabalhar, sendo que é de louvar da nossa parte, como já foi referido, esta iniciativa com a qual estamos plenamente de acordo e que desta forma possa conduzir a que se ponha na lei para que se possa cumprir, para que as coisas comecem de facto a ser feitas e o trabalho comece a fluir de outra maneira. Já aqui foi referido, mas nunca é demais recordar que a modelo 22, que vai ser entregue este ano, em 2018, diz respeito ao exercício de 2017. Legislação essa, do exercício de 2017, que foi vertida na Lei de Orçamento de Estado, aprovada por esta Assembleia e promulgada pelo Sr. Presidente da República, em finais de 2016. Portanto, se isto não é tempo suficiente, não sei o que será. Para além disto, temos uma outra situação que também tem a ver com a disponibilização da aplicação, que é a sua estabilidade, a qual, ao longo dos últimos anos, quer eu, quer os mais diversos colegas, incluindo os que estão aqui, nos confrontamos com a instabilidade da aplicação, a qual tem, no mínimo, 4, 5, 6 upgrades desde o momento em que é disponibilizada. Só para recordar, se não me falha a memória, no ano passado, a primeira versão disponibilizada da modelo 22 calculava mal as tributações autónomas. E só foi corrigido na segunda ou terceira versão disponibilizada para a autoridade tributária. Portanto, a disponibilização atempada destes programas, destes meios, é fundamental, mas a disponibilização atempada e estável, de maneira a que nós possamos pegar numa versão e irmos do princípio ao fim com o nosso trabalho e não estarmos sujeitos a alterações de última hora, como ultimamente tem acontecido.
Só queria dizer uma situação que eu também acho que é importante e principalmente para quem está desse lado, não só para este, que é assim, é uma máquina, não é só uma máquina fiscal, a informação que nós estamos a dar também é uma máquina económica. Havendo a disponibilidade de informação mais cedo,
não só fica disponível a receita fiscal mais cedo, mas como também poderá causar mais investimento internacional, porque acabamos por conhecer melhor a situação económica das empresas nacionais, começando elas a serem apresentadas a partir de 1 de março, a partir logo do princípio 1 de março, utilizando os 120 dias, e nós ficamos com uma clareza anual muito mais de início de ano, não é? Para o desenvolvimento da economia desse próprio ano de que estamos, com a informação do ano anterior. Acabamos por, como se é a mesma, utilizando uma máquina idêntica à que nós temos neste momento, que se chama o SAFT da faturação. Ou seja, a autoridade tributária tem conhecimento de quanto que terá de receita, não é? Ao final do dia 20 do mês seguinte, relativamente ao mês anterior. E o que nós pretendemos é, claro que não podemos apresentar em janeiro, isso é impensável, porque estamos a fazer fechos até fechos de IVA até dia 15 de fevereiro, mas a 1 de março já podemos começar a trabalhar com a nossa máquina de fecho de ano. Para fechar, porque é incrível nós estarmos um meio ano para fechar uma empresa no ano anterior. É meio ano, é um desespero para as entidades bancárias, é um desespero para as empresas que necessitam de concorrer para concursos do IAPMEI, para outros concursos de fundos comunitários, e não o podem fazer porque não têm as bases de informação dos anos anteriores. E nós sabemos que os anos anteriores a economia não era tão forte como se apresenta neste momento com os dados de 2017. Pronto, eu só estou a tentar dar exemplo da situação que acabamos por estar a trabalhar nas nossas máquinas no dia-a-dia, porque nós somos nós que trabalhamos e falamos com os clientes e vimos as preocupações deles. Desculpe. Obrigada.
Muito obrigada. Ora, essa, embora tenham ultrapassado um bocadinho o tempo, também o objetivo é precisamente, acho eu, é precisamente esse, fazermos aqui uma especialidade completa. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Crespo, do PST.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Observatório e a ANAC e os seus deputados por mais uma vez o Observatório e a ANAC nos trazerem, portanto, uns contributos válidos para estas matérias. Portanto, nós reconhecemos, o Grupo Parlamentar do PSD, que de facto isto é um problema complexo que, para o qual vocês nos vêm alertando há muito tempo. Portanto, eu penso que este projeto de lei do CDS é circunscrito à questão dos prazos, que não é uma questão de sumenos, portanto, e nós apoiamos com convicção tanto o projeto de lei, portanto, votamos favoravelmente o projeto de lei, portanto, tendo nós consciência que, em relação, aliás, eu disse no plenário que citei um provérbio inglês que diz que o que todos nós temos certos é a morte e os impostos, portanto, e de facto é preciso também saber lidar com os impostos, portanto, e é um desafio que a sociedade, portanto, fruto da evolução que temos tido nestes últimos anos, portanto, toda a sociedade e particularmente os impostos, portanto, a aceleração que existiu em termos de práticas, de procedimentos, portanto, e muitas das vezes a própria máquina fiscal tem tendência para ter alguma aversão à mudança, não é? Portanto, há sempre uma série de anticorpos que, de alguma forma, acabam por entravar e levantar problemas que podem ser, de alguma forma, facilmente torneáveis. Aliás, mesmo quem é contra a mudança, muitas das vezes, depois, quando se muda, acham que porque é que não fizemos isto há mais tempo? Portanto, muitas das vezes é o problema de perceber o que é que isto vai acontecer. Eu recordo-me da minha atividade profissional, portanto, eu andei por outros mundos e fui para os impostos, já tinha estado antes, voltei mais tarde, numa fase em que a autoridade tributária estava a arrancar com a informatização, portanto, e aquilo que nós verificávamos nos serviços era que os trabalhadores que já lá estavam, mais antigos, não queriam nem sequer utilizar o computador, portanto, porque diziam que escreviam à máquina mais depressa do que os procedimentos que eram feitos pelo computador. Mas, portanto, e aquilo entrou depois uma geração de gente nova com outras capacidades e às páginas tantas a máquina não conseguia ultrapassar o procedimento do computador. Portanto, e quando a CISA ou qualquer outra coisa era preciso emitir e era só preciso alterar o nome, portanto, não havia velocidade que chegasse. Portanto, tudo isto para dizer que nós percebemos, e vocês têm tido esse trabalho de, ao longo do tempo, ir alertando, ir trazendo soluções, portanto, e por isso mesmo é que nós consideramos que é importante, de facto, que seja dado este passo. Portanto, eu penso que este é um passo importante, portanto, que não tem sido fácil implementar, mas por isso mesmo, da parte do grupo parlamentar do PSD, portanto, sem fazer questões, portanto, eu penso que aquilo que está em cima da mesa não é nada que seja preciso elaborar muito à volta daquilo que nos propomos enquanto grupo de trabalho, portanto é exatamente reiterar a nossa convicção que de facto é um passo importante que é preciso dar. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passo a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Leão, do Partido Socialista.
Presidente, obrigado. Cumprimentar aqui os senhores deputados, cumprimentar quero o Observatório, quer a Associação Nacional dos Contabilistas, mais uma vez sejam bem-vindos e, por outro lado, agradecer em nome do PS mais uma vez a vossa existência e as vossas explicações e as vossas observações na tentativa de se resolver este problema que não é de agora, que é um problema que já vem de há algum tempo a esta parte. E, portanto, esta matéria que hoje aqui nos traz e também matérias muito análogas a estas, já foram de alguma forma alvo de intervenção por parte dos vários partidos políticos aqui nesta casa, na própria Assembleia da República, por um lado, por via de uma petição assinada por dezenas de milhares de contabilistas e que de alguma forma forçou que os partidos também dessem a sua opinião em plenária sobre esta matéria, quer por via também do próprio projeto de resolução do PCP, que também tem que ver muito com esta matéria, e agora com o projeto de lei do CDS, que de alguma forma originou e bem a constituição de um grupo de trabalho para ouvir, digamos, os profissionais, ouvir vocês, ouvir a ordem, ouvir a autoridade tributária e vamos finalizar estas reuniões com o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para que de alguma forma dê também a sua opinião. E, portanto, nesse sentido, depois deste enquadramento, algumas notas que eu gostava aqui de vos deixar. A primeira nota, já tive a oportunidade de o dizer, quer em outros fóruns, quer do ponto de vista pessoal e muito de vós, o grupo parlamentar do PS assume, de facto, que existe aqui um desequilíbrio notório entre a relação do contabilista com a autoridade tributária. E isso, de facto, quem é penalizado com isso é o contribuinte e é uma boa arrecadação da própria receita. E, portanto, com essa finalidade que todos nós temos de uma cobrança justa e efetiva dos impostos, é importante que os contabilistas, que são, digamos, a ferramenta essencial para que isso possa acontecer, tenham os mecanismos necessários ao seu dispor para que isso possa acontecer. E, portanto, este problema que já vem de há muito tempo, que é a falta de condições de trabalho para que o contabilista possa exercer a sua função, nomeadamente aquilo que hoje foi aqui dito e aquilo que é várias vezes repetido, que é a não disponibilização atempada dos formulários digitais, mas, e como já aqui referi também, as alterações sistemáticas que são feitas depois da sua disponibilização, que na minha opinião ainda é mais grave, faz com que o contabilista não consiga muitas das vezes, e muitas vezes origina, é isso que eu queria dizer, erros no próprio preenchimento dos formulários. E essa é outra matéria que também é importante que se diga, é que esses erros acarretam responsabilidades criminais ao contabilista. E essas responsabilidades criminais, muitas das vezes, são originadas por essa falta, até por essa falta, digamos, por parte da autoridade tributária, não de agora, repito, já há algum tempo, esta parte, nas ferramentas que tem que colocar à disposição dos contabilistas para que exerçam o seu trabalho. E isto, de facto, não é uma matéria fácil de resolução, como já aqui foi dito, e quem melhor que vocês para perceberem, de facto, essa realidade das dificuldades, pois do lado da autoridade tributária também existem. Na definição dos prazos, no conjunto de outras matérias, também existe, nomeadamente na execução do próprio orçamento. Se isto fosse fácil, e agora, enquanto deputado do Grupo Parlamentar do PS, também tenho que fazer esta ressalva, se fosse fácil, isto já tinha sido resolvido pelo governo anterior, e não o foi. E, portanto, eu sou do setor e assisti várias conversas, várias discussões, várias argumentações sobre esta matéria, já há algum tempo é esta parte, como se fosse fácil. E não acredito que não tenha havido vontade para que isso possa ser resolvido. Este projeto de lei que hoje está aqui já podia ter sido entregue nos 4 anos passados, pelo menos quando o governo do PSD e do CDS. Não foi. E, portanto, tem que haver aqui um reconhecimento que isto não é matéria fácil de resolução, mas o que é facto, há aqui uma alteração substancial, creio eu, e faço fé que assim seja, que é uma vontade política já afirmada pelo atual governo na resolução desta matéria. E isso constatei-o, quer nas afirmações que já foram aqui ditas, da tomada de posse da nova bastonária, do qual eu também tive presente, e ouvi a nova bastonária dizer que, de facto, também tem fé nessas negociações que está a haver. Dos testados dos assuntos fiscais, não ouvi nada em contrário em que iam iniciar um processo profundo no sentido de uma reformulação do calendário fiscal e, portanto, tenho fé que isso aconteça, como também essa vontade política do Governo, eu tive essa sensação a quando de um conjunto de perguntas que o grupo parlamentar do PS fez e que houve uma assunção clara por parte deste Governo que iria iniciar um grupo de trabalho com a ordem dos contabilistas, com a autoridade tributária, para se aprofundar esta matéria. Estou com alguma esperança, quando agora for a audição com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que nos possa dizer, obviamente, em que ponto de situação, e com a própria ordem dos contabilistas, que nos possam dizer qual é o ponto de situação relativamente a essa matéria. E, portanto, quero com isto dizer o quê? Que é importante que, se há essa vontade, esse aprofundamento, quer com a autoridade tributária, quer com a ordem dos contabilistas e o próprio Governo, na resolução, muitas vezes pode não ser perfeita, mas há passos sérios que têm que ser dados relativamente a esta matéria, é, na minha opinião, importante que se aguarde, digamos, o sumo desse trabalho. Não quero com isto dizer que, se por parte do Governo houver, digamos, aqui avanços significativos, não vejo porque não se siga esse caminho. Portanto, eu estou com expectativa, com muita expectativa, para, de alguma forma, que o Sr. Estado dos Assuntos Fiscais e a própria bastonária da Ordem nos diga o ponto de situação em que essas negociações estão. Acho que é importante ouvir também, e este grupo de trabalho também é nesse sentido, penso eu também, porque este problema tem que ver com isso. E, portanto, quero, para finalizar, dizer o seguinte. Foram ditas aqui um conjunto de situações que já foram ditas em outras reuniões que tivemos e que são explanadas também aqui neste documento que está aqui escrito, e dizer-vos que o Grupo Parlamentar do PS vai trabalhar sobre esta matéria. Este é um projeto de lei que está inserido neste grupo de trabalho. Vamos ouvir um conjunto de entidades e com particular relevância para que eles têm decisão nesta matéria. E, obviamente, o Grupo Parlamentar do PS tomará a sua decisão sempre em função disto que eu acabei de dizer. Tornar mais equilibrada a relação entre o Estado e o contribuinte, neste caso por via do contabilista na relação com a autoridade tributária. Se são 120 dias, se são 60, se são... Há que ver aqui a eficácia das decisões que se tomam. e a operacionalização das decisões que se tomam. E, portanto, eu acho que é uma matéria que carece tão aprofundamento que estarem, de alguma forma, a colocar a questão só nos 120 dias, na minha opinião, é muito redutor para aquilo que, de alguma forma, se pode pretender e se devia pretender. Dessa forma, termino dizendo que estamos com muita expectativa para ver o ponto de situação entre essa reunião, entre este grupo de trabalho, a autoridade tributária e a ordem dos contadores. E peço desculpa, Sr. Presidente, pelo tempo que ocupei.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulino Ascensão.
Coordenadora, caros colegas, é um gosto sempre recebê-los. Da parte do Bloco de Esquerda, apoiamos, em geral, as vossas propostas e reivindicações, sendo que nem sempre se reúnem as condições políticas para as podermos traduzir em propostas concretas. E isto são reivindicações que, quer dizer, devem merecer o apoio generalizado, quer dizer, valores como a simplificação da relação tributária com os contribuintes, com os contabilistas, a previsibilidade do calendário, que é também, no fundo, o respeito pelas pessoas organizarem a sua vida, pela vida privada. Isto, com o tempo, o que deveriam ser situações extraordinárias acabam por se tornar as recorrentes e não há um calendário normal. E também somos sensíveis à questão da proporcionalidade do tratamento da administração tributária entre grandes e pequenos contribuintes, que sabemos como é frequente haver aí problemas a esse nível. Há questões técnicas, como já aqui foi aflorado, essas provavelmente são as mais fáceis de resolver, é só preciso investir. E depois há a questão cultural, que essa é mais profunda, é mais difícil, mas também tem que ser trabalhado. Como já foi referido, há um prazo imenso, mais de um ano, entre o momento em que se aprovam as alterações e o momento em que são aplicadas, que abre o prazo da entrega das declarações fiscais. Isto é mais que suficiente para se rever as ferramentas informáticas. Eventualmente deveria haver aqui uma norma que fizesse depender a aprovação de certas alterações à validação do tempo necessário para isso se traduzir e que tivesse um deslizamento automático do prazo para a entrada em vigor para o ano seguinte, se não é possível dar resposta em tempo útil. Há outro tipo de regras, tipo lei travão, nomeadamente em matéria da incidência orçamental, na consequência das leis para o orçamento de Estado. Isto é algo que acho que faz sentido ter em conta. E pronto, é isto. É a nossa disponibilidade sempre para reunir e em geral também estamos de acordo com as vossas propostas. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu ia agora perguntar se alguém vê incómodo em que eu faça daqui a intervenção do CDS. A partir de agora, a intervenção do CDS e não da coordenadora do Grupo de Trabalho, e, portanto, não é uma intervenção imparcial, é, pelo contrário, uma intervenção bastante parcial. Eu queria agradecer-vos a exposição que fizeram e começar por dizer que tenho consciência de que este problema é antigo e atravessa vários governos, sem dúvida. Aliás, eu creio que o problema da relação e da forma como a administração tributária se relaciona, quer com os profissionais contabilistas, quer com as empresas, quer com os contribuintes em geral, é um problema crónico que passa vários governos e o poder político muitas vezes não tem conseguido impor a sua visão sobre a administração tributária e, portanto, não é, e percebendo quando dizem já podia ter sido feito antes, já podia ter sido feito antes, já devia ter sido feito antes, a verdade é que não foi, mas isso não pode ser desculpa para não se fazer agora. E, portanto, eu também não tenho ilusões de que este projeto do CDS resolva todos os problemas, não resolve a esmagadora maioria dos problemas. Mas resolve problemas, pelo menos resolve um. E, sobretudo, cria uma modificação no princípio da relação entre os contribuintes e a administração tributária. É que passa a haver regras para ambos. Não são só os contribuintes que têm prazo. A administração tributária também passa a ter prazo. Se, e essa é uma pergunta que vos deixo, tem que ser 120 dias? Podem ser 90? Podem ser 60? Eu acho que poderão, mas é essa parte técnica para a qual precisamos de entender até que ponto é que é razoável. Também nos falaram da modelo 22 e da IES. É só para estas que é necessário haver um prazo maior, porque não são as únicas. Portanto, era importante para nós haver o que consideram um prazo mínimo elementar para cada disponibilização de formulário. Agora, também gostava de deixar a garantia de que não esquecemos outras propostas que, aliás, o CDS já fez, e não apenas o CDS, eu lembro, por exemplo, o PCP tem também projetos, quer de simplificação de todo o calendário. Eu lembro que havia uma proposta que era de deixar pelo menos ali uma semana livre para outros trabalhos, quer também de simplificação de obrigações e que o CDS apresentou no orçamento e que não chegou a ver a luz do dia, mas que nós apresentamos e que não esquecemos e na qual continuamos a trabalhar no sentido de voltar a apresentar, e há também um projeto de resolução nesse sentido. Como não esquecemos também, temos trabalhado com várias empresas, porque os profissionais contabilistas têm uma visão muito abrangente, porque trabalham com empresas e com pessoas singulares, mas há também muitas empresas, muitas que não têm uma grande dimensão, mas que têm os seus próprios serviços e têm dentro dos seus serviços e que têm um grande acréscimo de custos de contabilidade, ou seja, estas pessoas podiam passar o seu tempo a fazer outras coisas e passam o seu tempo a preencher obrigações declarativas, e isto não é só um problema da administração tributária, porque nós não esquecemos também propostas que já fizemos, mas nas quais estamos a trabalhar no sentido de as aperfeiçoar e que têm a ver com obrigações, por exemplo, para o INE, para o Banco de Portugal e para a forma como muitas vezes repetidamente a mesma informação é mandada para um, dois, três sítios diferentes, em momentos diferentes do mês, de uma maneira perfeitamente em que há um enorme trabalho que não tem nenhuma produção para a empresa em que é feita e, muito pelo contrário, atrapalha até um trabalho mais produtivo. E, em terceiro lugar, também lembrar que um dos objetivos não é apenas criar-se uma relação entre a administração tributária e o contribuinte mais equilibrada, é também porque, no caso dos contabilistas e dos profissionais contabilistas, convém nós não esquecermos que a contabilidade não existe para o fisco. O principal objetivo da contabilidade, isto parece quase uma novidade, mas o principal objetivo da contabilidade não é dar informação ao fisco, é dar informação às empresas, é ajudar à gestão das empresas. E, portanto, a completa inversão em que muitas empresas veem a contabilidade quase como uma coisa que têm que entregar a alguém e não como uma coisa que seja útil para si mesmas, é aquilo que eu me parece que deve ser mais frustrante no trabalho dos contabilistas. E, sobretudo, nós muitas vezes, eu ouço muitos discursos a criticar as empresas portuguesas e dizendo que não têm competências de gestão. Convém perceber que para se ter também é preciso que elas possam ter uma relação com os profissionais com quem trabalham e com os profissionais de contabilidade que seja ela própria voltada para a gestão, para a produtividade, para criar melhores condições, para criarem riqueza e, através disso, melhores condições de trabalho. Deixava só uma última pergunta, porque a questão surgiu nos últimos dias, surgiram-nos ecos de alguns problemas, bem sei que começou agora o IRS e que em muitos casos não tratarão de IRS, mas noutros tratarão se as coisas já estão normalizadas, e também nos surgiu relatos de problemas ultimamente com a submissão da DMR, se é verdade e se já está normalizado ou se continua esse problema de pé. Nós já fizemos uma pergunta ao Sr. Ministro das Finanças e estamos neste momento a aguardar resposta. E com isto terminava esta minha intervenção parcial, voltava a pôr as vestes de coordenadora do Grupo de Trabalho e pedi ao Sr. Deputado Paulo Sá, em nome do PCP, que também tem acompanhado perto estas matérias, se poderia intervir. Obrigada.
Sra. Presidente, antes de mais cumprimentar os representantes do Observatório Cívico de Contabilistas e da Associação Nacional de Contabilistas e agradecer os vossos contributos para a discussão destas matérias. Desde que eu me lembro, pelo menos desde que eu estou na Assembleia da República, desde 2011, que todos os anos há questões destas que são levantadas relativamente à dificuldade no cumprimento das declarações obrigativas, declarativas, e os problemas são sempre os mesmos de ano para ano, são problemas recorrentes. E estando diagnosticada há muito tempo a existência desses problemas, os problemas não foram resolvidos, e eu penso que não foram resolvidos porque não havia o reconhecimento por parte de sucessivos governos de que havia um problema. As questões eram resolvidas casuisticamente, quando pontualmente aqui e acolá, mas não havia uma abordagem geral, porque não havia uma consciência da parte dos governos de que havia um problema com o calendário fiscal e era necessário rever, resolver esse problema revendo globalmente o calendário fiscal. No princípio desta legislatura, portanto, já com o atual governo PS em funções, e a propósito do atraso da declaração modelo 22, que também em 2016 estava atrasada, questionamos o governo sobre esse problema concreto e adicionamos uma questão perguntando ao governo se estava disponível para estudar e ponderar uma reorganização dos prazos de entrega das diferentes declarações fiscais e dos momentos da disponibilização das aplicações de preenchimento e submissão dessas declarações. Isto é em maio de 2016. E a resposta do Governo, além da resposta relativa ao modelo 22, relativamente a esta questão geral, não reconhecia a existência de um problema. Taxativamente não reconhecia, não há um problema. E havendo, tem aí a pergunta e tem a resposta, não havendo um problema ou não reconhecendo a existência de um problema, obviamente que não se dá nenhum passo de resolver esse problema. Não desistindo junto do Governo de insistir na necessidade de reconhecer o problema, fomos intervindo junto do Governo. Um ano depois, novamente, a propósito do modelo 22, voltamos a questionar e insistimos novamente na questão de rever. E, em 2017, o Governo responde, dizendo, acompanha a afirmação do PCP sobre a necessidade de uma análise sobre o funcionamento global dos prazos de cumprimento das obrigações relativas fiscais, admitindo que estas nos apresentam incongruências e sejam suscetíveis de melhoria. Ora, aqui está, ao fim de um ano, reconheceu-se a existência de um problema. E este é um passo importante, é um passo importante para resolver o problema, reconhecer. Mas para não ficarmos simplesmente pelo reconhecimento do problema, apresentamos no início deste ano um projeto de resolução que eu posso citar, recomendo ao Governo a rápida conclusão do processo de revisão do calendário fiscal, reorganizando os prazos de entrega das diferentes declarações tributárias e definindo condições adequadas de disponibilização das aplicações de preenchimento e submissão dessas declarações, com o objetivo de ultrapassar os problemas recorrentes identificados por organizações e associações profissionais de contabilidade. Esta proposta, este projeto de resolução foi aprovado, creio que não teve votos contra, e o Governo ficou politicamente vinculado a dar esta resposta. Já tinha reconhecido o problema, num caso concreto, e agora fica vinculado à resolução global do problema por via de uma revisão do calendário fiscal. E para que ficasse isto claro, uns dias depois disto ser aprovado, nós questionamos, numa audição regimental do Ministro das Finanças, questionamos sobre esta matéria, dizendo que a Assembleia da República, há uns dias, aprovou este projeto de resolução. Há aqui uma declaração de intenções da Assembleia da República de que pretende que este problema seja resolvido. Que medidas é que o Governo vai implementar a curto prazo para dar resposta a este problema? O Governo, aliás, já foi dito aqui, e já nos tinha informado também, solicitou à ATE um levantamento de todos estes problemas, pediu à Ordem dos Contabilistas Certificados a apresentação de propostas concretas para uma revisão global do calendário fiscal, em particular das submissões, e o processo começou a andar, aguardando apenas, de acordo com a informação do Governo, que as eleições, creio que vem em fevereiro, da Ordem dos contabilistas pudessem estar concluídas para poderem trabalhar com a nova direção. Entretanto, o CDS apresentou este projeto de lei que fixa um bom prazo mínimo para a apresentação, disponibilização das declarações. Queremos que, na sequência deste projeto, da apresentação deste projeto de lei, será feita uma legislação que imporá algum tipo de regras relativamente a esta matéria,
vamos ver agora no processo de discussão da especialidade, mas entendemos que não chega. Aliás, concordo com a Sra. Deputada Sila Meireles quando diz que este projeto de resolução não resolve todos os problemas. É uma parte importante do problema, mas é preciso resolver estes problemas todos de forma integrada, dando uma resposta a todas aquelas questões que têm sido levantadas de forma recorrente ao longo dos anos pelos contabilistas certificados, em que o prazo mínimo para a disponibilização das declarações é uma componente, mas não chega só fazer isso. E, portanto, a nossa expectativa é que, quer neste grupo de trabalho que o Governo tem com os contabilistas certificados e com a AT para a revisão global do calendário fiscal, quer na sequência dos processos legislativos, o processo legislativo aqui em curso da Assembleia da República, se possa a breve prazo chegar a uma solução que dê resposta cabal aos problemas que ano após ano os contabilistas apresentam aqui e que tenhamos um novo calendário fiscal com tudo devidamente discutido e regulado de forma a evitar aquelas situações que recorrentemente apresentam aqui. Entendemos que neste processo deve haver uma participação ativa por parte dos contabilistas certificados. O Governo, obviamente, tem competências nesta matéria, mas entendemos que deve ouvir os contabilistas, ouvir e incorporar as suas propostas nesta revisão do calendário fiscal. Dizia aqui o Sr. Deputado, disse umas três vezes que não é fácil. Concordamos que não é fácil. Mas é um problema suficientemente sério e que se arrasta há tempo suficiente para que se possa ultrapassar as dificuldades que existem e para evitarmos daqui a um ano estarmos novamente aqui sentados e dizendo bem, o problema não era fácil, não conseguimos resolver. Não, não pode ser. Eu não estou a dizer que disseste. Estou a dizer que disseste que o problema não é fácil. Concordo que não é fácil. É preciso. Não foi resolvido durante muitos anos. Entendemos, entendo o PCP, que há condições para que este problema seja resolvido. Há o reconhecimento por parte do Governo do problema, a disponibilidade do Governo para trabalhar neste problema, os contactos com os contabilistas certificados para obterem também o seu feedback, ou seja, estão criadas todas as condições para que o problema seja resolvido. Da parte da Assembleia da República, penso tudo aquilo que implica alterações legislativas, da parte da Assembleia da República haverá essa disponibilidade e, portanto, num prazo razoável, é expectável, pelo menos a parte do Grupo Parlamentar do PCP, que o problema esteja resolvido. É o que vamos dizer na próxima terça-feira ao Sr. Secretário de Estado. É que, apesar das dificuldades que existem e que reconhecemos, tem que estar a corda aos sapatos, desculpem a expressão, e o problema tem que estar, eu diria, idealmente, no próximo ano, no dia 1 de janeiro de 2019, começarmos o ano com um calendário fiscal adequado às necessidades. Ou seja, ainda temos 8 meses de trabalho pela frente. Se forem preciso diligências da parte da Assembleia da República, não será por falta disso e, portanto, temos 8 meses para trabalhar e no dia 1 de janeiro temos um calendário fiscal. Portanto, eu penso que há condições para isso e é exatamente isto que diremos ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Não nos iremos imiscuir nos detalhes concretos se a data deve ser o dia 11 ou no dia 12. Penso que isso é mais da competência do Governo, ouvindo os contabilistas certificados, mas o objetivo global de ter isto terminado, a ponto de entrar em vigor, de estar operacional no próximo ano fiscal, penso que esse é um objetivo político que se deve colocar e da nossa parte haverá toda a pressão para que isso ocorra dessa forma. E é isso que vos posso dizer relativamente a questões concretas. Eu penso que tudo aquilo que nos fizerem chegar sobre contributos escritos, orais, é importante até nos processos que se vão seguir, mas também entendo que os devem fazer chegar ao Governo e ao Secretário de Estado de Assuntos Fiscais para que ele, neste processo que agora está a desenvolver, tenha em conta também aquilo que são as vossas opiniões, os vossos comentários, até a vossa experiência ao longo dos anos, de maneira que todas estas contributos possam ser de alguma forma incorporados, encontrar o seu caminho para serem incorporados naquilo que vai ser o resultado final deste grupo de trabalho, que é o novo calendário fiscal, com todas as garantias de cumprimento por parte da AT e que esperemos facilite a vida aos contabilistas certificados, mas também a todos aqueles que, de certa forma, estão envolvidos neste processo. E é isso.
Muito obrigada. Eu perguntava agora, da mesma forma, se alguém deseja usar a palavra em nome de cada uma das instituições.
Eu só queria dizer uma coisa, pronto, nomeadamente aos senhores deputados do PCP e do PS. Principalmente agora nós ouvimos falar, não sei, há pouco foi falar 3 vezes dificuldade ou qualquer coisa, agora ouvi falar em calendário fiscal, pelo menos 10. É que assim, nós viemos tratar essencialmente de um assunto que se chama um decreto-lei que não fala rigorosamente nada do calendário fiscal. O calendário fiscal, permitam que diga, está a ser utilizado como forma de não se tratar do verdadeiro assunto, neste momento resolveria 80% do problema. É que o calendário fiscal é algo que vai ter problemas naturais porque vai implicar com receitas. Porque se eu adiar um imposto, uma entrega de um imposto, vou adiar uma receita. Ora bem, nós não queríamos complicar as coisas. E, portanto, isto que nós pedimos não vai influenciar rigorosamente nada, mas rigorosamente nada. Desde que seja posto na lei que tem que estar 120 dias antes, quer dizer que a autoridade tributária tem que começar no ano anterior a fazer aquilo que começa a fazer 15 dias antes, porque essa é a realidade. E se até hoje não foi resolvido, também tem uma razão. O Sr. Deputado, que há uns tempos, quando nós cá estivemos e falámos pela primeira vez, fez uma pergunta taxativa. E onde é que está a ordem? É que até agora a ordem tem funcionado na Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais. Eu nesse mesmo dia perguntei a alguém que estava como candidato à bastonária da Altiva, então como é? E a nossa bastonária? Ah, tratamos dos assuntos na Secretaria de Estado. Pronto, é assim. É que onde se faz a lei é que nós temos de tratar os assuntos. E para evitar exatamente que as coisas... Para vos chamar um pouco ao nosso lado, se continuarem a falar no calendário fiscal, já sabemos, não vão fazer nada. O que é importante neste momento é resolver um assunto que não tem rigorosamente nada a ver com o calendário fiscal. Eu sei que é pouquinho, é uma coisinha na lei, mas é importantíssimo para nos resolver os problemas. 90% dos nossos problemas em termos declarativos estão na impossibilidade de se fazerem as declarações atempadamente. 90%. Isso que estão, o calendário fiscal é um arbustozinho à volta de uma árvore enorme que se chama incapacidade da autoridade tributária de nos dar as declarações atempadamente. Tenho dito.
Obrigada.
Era só responder às
questões.
À doutora, mas já lhe passo. Questionou-nos sobre se os 4 meses é um prazo correto ou não correto. Nós entendemos, Observatório Cívico, 4 meses, em termos médio, é o prazo correto para a disponibilização. Evidentemente que há uma ou outra declaração que talvez não fosse necessária isso, mas há outras que são mesmo precisos mais tempo, como é o caso da IAS, etc. Mas precisam mais tempo. Em termos médios, porque a lei tem que fixar um prazo, em termos médios é correto os 4 meses.
A colega queria ter um
Boa tarde. Só queria responder aqui às questões sobre os problemas com o IRS e com a DMR. De facto, os problemas com o IRS continuam. Ainda hoje posso testemunhar que tentei submeter uma declaração e que simplesmente nem sequer a consegui carregar. Esperei talvez mais de 20 minutos, quando deve ser uma coisa imediata, não é? A declaração deve carregar. Visto que não temos ainda a aplicação offline para trabalhar, tem que ser tudo online, não está. Portanto, o serviço está muito intermitente, ora funciona, ora é rápido, ora é lento, mas a funcionar normalmente não está. As DMR, o prazo terminou ontem, foi com muita, muita dificuldade que conseguimos cumpri-lo. Eu enviei as declarações com 2-3 dias de antecedência, junto ao fim de semana, após uma semana intensa de tentativas, que nem online, nem offline se conseguia submeter as DMR. Foi um problema grave. Portanto, só mais uma vez reforçar a necessidade imperiosa de termos alguma salvaguarda para que este inferno do Portal das Finanças termine, porque tem sido, é claro, estes últimos anos até têm sido melhor, relativamente melhores do que alguns anos atrás, mas longe, longe do funcionamento normal que precisamos ter para trabalhar. E queria já agora agradecer em nome do Observatório terem-nos chamado para dar o nosso testemunho. Muito obrigada e contamos convosco. Obrigada.
Obrigada.
Posso?
Sim, sim. É muito rápido.
Creio que se cada um quiser usar, ainda que brevemente, a palavra, agora eu pedi era que primeiro que mantivéssemos primeiro ouvir o Observatório e depois já a ANACO fazendo a distinção. O Observatório já não deseja, já não. Então, faça a favor à ANACO.
Vai ser muito rápido. É só para emendar a mão, pelo facto de não ter cumprimentado o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda como colega, mas faço agora e faço essa retificação. Peço desculpa, não sabia que era colega também. Bem-aja.
Bom, em comentários gerais, antes de mais, agradecer o testemunho do colega Ricardo Leão, porque ele falou como quem sente os problemas. Pronto, ou sentiu, pronto.
Mas
pronto, também sabemos que o colega Paulo Inascensão também os viveu na pele e portanto também o sabe. E efetivamente isto já devia estar resolvido há muito tempo. Este ponto em particular já devia estar resolvido há muito tempo. E este, entre outros, mas é hoje este que hoje que estamos aqui a abordar. O que é que vai sair do calendário fiscal? Esperemos que saia uma bela obra. E isto não é dito com ironia, é dito com vontade. E é dito com vontade de quem desde 2011, a título pessoal, em grupos informais, em associações, tem entregado aqui conjuntos de dossiês de sugestões que abordam muito daquilo que são alterações precisas para o calendário fiscal em diversos aspectos. Mas hoje há aqui um tema que é muito importante, uma vez por todas, ficar definido, sem prejuízo de, no Orçamento de Estado para 2019, poder melhorá-lo. Como é óbvio, não é? Nem vale a pena de dizermos quais são as regras de elaboração de leis. Portanto, há uma necessidade de, digamos, fincar aqui resolver um problema, dar uma direção, inclusive a própria Assembleia da República, dar uma direção para a elaboração de muitas das coisas que possam vir desse calendário fiscal. Se não estou em falta, a legislação fiscal é da responsabilidade da Assembleia. Portanto, dar aqui uma emanação de um princípio, que é de um princípio de que as declarações fiscais devem estar disponibilizadas atempadamente. E em cima da mesa estão os 120 dias. Os 120 dias é um prazo muito adequado, como o meu colega Euclides aqui já disse, e como nós, no nosso trabalho, subscrito por 200 contabilistas, a maior parte deles anónimos, mas que trabalham no dia-a-dia das coisas, sentem esta coisa nos dias-a-dias, não fomos buscar sem prejuízo para ninguém, atenção, os doutores e os mestrados, e os, não, sem prejuízo para eles, não é isso que está em questão. Foram 200, mais 200 e tal contabilistas que aceitaram pôr o nome deles nesse documento, que expressamente nos enviaram um e-mail a dizer que queriam e que concordavam com essa formulação que aí estava, que era, no caso, 90 dias para submissão, mais 30 dias de que a aplicação estivesse disponível para, no fundo, ser preparado o trabalho. Pronto. Se é uma coisa, se é os 120 dias corridos, isso para nós já não é tão relevante a situação. Obviamente que se tiver tudo nos 120 dias, melhor, desde que, como o deputado Ricardo Leão disse bem, a aplicação esteja feita em condições, para não ter que andar ali com quase novas versões depois da versão sair. Pronto. Isto é um ponto mesmo muito importante, que importa resolver desde já e dar esta nota deste princípio para resolver, eu não digo 90% dos problemas, mas já é uma percentagem muito elevada das queixas que nós temos. Porque depois há a questão do portal, não é? Mas eu aqui vou deixar o IRS para o Pedro, porque ele diz que é falar do IRS antes dele. Pronto. Pronto. Mas há aqui outro tema que o Sr. Deputado Ricardo Leão falou e era interessante. A Assembleia da República também é a casa da democracia e dos direitos e da afirmação de direitos e deveres dos cidadãos. E enquanto profissionais, nós temos aqui uma espada temos várias espadas em cima de nós. Porque temos o nosso cliente que pode nos responsabilizar pelas nossas faltas e nossos erros e com toda a legitimidade, cliente ou entidade empregadora, ok? Mas depois temos uma legislação que foi feita, vá-se lá saber porquê, pronto, em que diz que quando o cliente comete erros, nós também somos responsáveis solidários ou subsidiários, não me levem mal o termo, pronto, ok? O termo incorreto, porque um deles está incorreto, pronto, mas não interessa para o caso. E isto é uma coisa que é espantosa. E mais, e não é quando a gente agiu por dolo, é quando agimos por mera negligência. Sendo que a negligência pode ser, pronto, esquecemos lá, houve um documento por acaso banal que não, foi mal contabilizado, não é? Ou não, pronto. E aquilo pode ser uma coisa brutal. E que nos obriga a andar a fazer declarações, quando o cliente não nos dá a documentação, obriga-nos a andar a fazer declarações ao fisco para dizer uma coisa que ele já sabe, que é que a declaração não entrou, mas a gente tem que dizer que é por culpa do cliente, que ele não nos deu os meios. Não sei para que é que o fisco quer esta declaração. A declaração não entrou, ele só tem que acionar a empresa. Pronto. Não tem que vir nos acionar a nós. Isto é um ponto que devia de ser revisto, que é a responsabilidade subsidiária que está na LGT, que é uma coisa absolutamente... E que vem entrar ali na questão, depois de que traz-nos, em alguns casos, questões criminais. E também a questão das coimas com os erros, que eu deixaria esta sugestão para pôr na ordem do dia. Mas isso é para outro dia, mas que entronca também aqui nesta questão. Eu estudei muito bem a resposta que o Governo deu ao PCP há 2 anos atrás, por causa da modelo 22. E achei muito curioso este gráfico que veio junto com essa resposta. E este gráfico dava-nos a entrega das modelos 22 no mês de maio de vários anos. Só que quem fez isto não reparou que tinha aqui os dias da semana, também tinha aqui os domingos e os feriados, e que demonstrava que por culpa da não disponibilização atempadamente da modelo 22, obrigou dezenas de milhares de pessoas do setor da contabilidade a trabalhar à quinta-feira daquele feriado que tinham acabado de repor e ao sábado e ao domingo. Portanto, este gráfico prova isto. Nós, por culpa da autoridade tributária, e a culpa aqui, vá lá, não estou a querer pôr isto com dolo já agora, vá, pronto, não vamos entrar por aí, tem-nos obrigado ao longo de anos a este tipo de exercícios, que foi a mesma coisa que sucedeu nesta semana passada, em que houve muitos colegas nossos a ir trabalhar a partir da meia-noite para enviar declarações fiscais. É que aquilo que, não sei se é o caso da Teresa, mas todos nós tivemos de mais sacrifício esta última semana para entregar as DMR, os IRS e os IVAs por causa deste tipo de situação. Ora, se esta norma for aprovada com esta redação ou com outra muito, muito próxima dela, vai resolver este tipo de situações. Se depois o calendário fiscal, por qualquer motivo, necessitar de um ajuste, pá, que se ajuste, tudo bem. Que se ajuste, tudo bem. Não vamos pôr isso, não vamos pôr isso em questão. Mas é importante, uma vez por todas, este princípio estar definido e passar a estar na lei. Não só para o lado dos cidadãos, como é no caso do IRS, que eles sabem quando é que começa e quando é que acaba o prazo de entrega, mas para o lado de todas as entregas declarativas das empresas. Sabemos que temos a garantia, um ano antes, 6 meses antes, sabemos que a partir daquela data podemos começar a entregar as coisas, podemos entregar aos clientes, sejam pequenos, sejam grandes, podemos, de facto, ser responsáveis pelo nosso trabalho, porque até agora nós não somos responsáveis, que é a responsável da AT, e a gente anda a reboque da AT. Portanto, isto eram notas que eu queria deixar, sendo certo que aqui a nível do IRS e do DMR fala.
Obrigado por isto também prévio esclarecimento. Relativamente ao IRS, e já que foi aqui abordada a questão, na minha opinião, grande parte dos constrangimentos que se têm verificado no Portal das Finanças tem a ver com a não existência ainda de aplicação offline para preenchimento do IRS. O que implica que quer os sujeitos passivos, quer os contabilistas certificados que queiram proceder à entrega do IRS tenham que estar em permanência no Portal das Finanças, aumentando o afluxo anormal ao portal. Enquanto que se houvesse uma aplicação offline já disponível, nós poderíamos fazer o preenchimento offline de toda a informação dos sujeitos passivos, poderíamos validar essa informação, poderíamos fazer as simulações que entendêssemos, por forma a dar a resposta mais adequada aos nossos clientes, e não podemos. Temos que ir para o Portal das Finanças criar um afluxo desnecessário de utilizadores. Ainda hoje tirei este print do portal em que a versão offline da modelo 3 de IRS ainda não está disponível. Só está disponível... E também há uma coisa aqui que eu não percebo. Só está disponível o download das versões para os anos 2014 e anteriores. Não sei o que é que aconteceu às versões do ano 2015 e 2016. Mas pronto, está aqui. Aprovem como... ao dia de hoje, a aplicação offline para o IRS ainda não está disponível e acho que também seria importante disponibilizá-la o mais rápido possível, também para que nós possamos fazer o nosso trabalho e também no interesse da autoridade tributária de não criar tanto acesso ao portal de forma a torná-lo mais rápido e mais fácil de poder trabalhar com ele. Era só isto que eu queria dizer relativamente ao IRS.
Não? Muito obrigada. Então eu pergunto só ao Sr. Deputado Paulo Salma, Sr. Deputado Ricardo Leão, também queria, se quiser primeiro, não?
Podemos fazer de forma mais informal. Como foi, faz favor. Uma intervenção muito curta, favor. Como foi interpelado diretamente, gostava de dizer algo sobre isso, nomeadamente o senhor, não me lembro o seu nome, desculpe. Vítor Martins, que de certa forma insinuou que a proposta do PCP de revisão do calendário fiscal seria um arbusto que impediria de alguma forma resolver o problema mais simples de fixar na lei um prazo mínimo para a apresentação das obrigações, dos formulários para as obrigações declarativas. Posso-lhe garantir que a intenção do PCP ao apresentar o projeto de resolução que eu referi aqui de revisão do calendário fiscal é o de resolver globalmente os problemas, incluindo o problema do prazo, da fixação dos prazos para a entrega das declarações eletrónicas. Aliás, o próprio título diz isso, e definindo condições adequadas de disponibilização das aplicações de preenchimento e submissão dessas declarações. Portanto, não se trata de qualquer arbusto para disfarçar e evitar fazer o essencial para fazer o acessório, trata-se de uma posição de resolução global deste problema, dando resposta a todos os problemas que ao longo dos anos têm sido colocados pelos contabilistas certificados e que urge resolver de vez. Não apenas a questão do prazo de disponibilização por parte da AT dos formulários, mas de todos os problemas associados às obrigações declarativas. Portanto, não me revejo naquilo que disse. Obviamente que o senhor tem todo o direito a ter a sua opinião, não me revejo nisso que digo, mas suscita-me uma dúvida. Se agora a revisão do calendário fiscal, que o senhor diz que eu referi, falei 10 vezes, é o arbusto que se utiliza para esconder a não resolução do problema dos 120 dias, durante a vigência do governo anterior, qual foi o arbusto que foi utilizado para não resolver o problema também das declarações por 120 dias? É que este problema não é de agora. Portanto, se há arbustos que andam a esconder a resolução destes problemas, temos que identificá-los todos. Da parte do PCP, nunca houve arbusto nenhum para esconder os problemas. O objetivo é a resolução de todos estes problemas, de forma integral, dando resposta cabal a tudo aquilo que são as legítimas exigências por parte dos contabilistas certificados, e não há nada na manga, nem qualquer intenção de esconder o que quer que seja. Há uma oposição clara e inequívoca de resolver de vez este problema, e é nesse sentido que temos atuado, penso, com toda a lisura e toda a determinação.
Sr. Deputado Ricardo Leão, depois no fim eu passo novamente.
Presidente, é muito rápido para não pararmos muito tempo e passemos de alguma forma pragmáticos. Eu subscrevo em grande medida aquilo que o substituto do PCP aqui disse, e portanto não vou falar mais sobre o calendário fiscal. Acho que foi óbvio quando se falou do calendário fiscal o qual é que era, digamos, o objetivo que se pretendia, e pretendia-se de alguma forma, não era que criar embuchos, antes pelo contrário, resolvemos isto de vez de uma forma global. Mas eu queria era dizer aqui duas coisas, que era, sabendo que há neste projeto de lei, então, pegando nas palavras e seguindo o raciocínio que de alguma forma suscitou, faço-lhe a seguinte questão. Desta proposta, deste projeto de lei do CDS-PP, que fixa aqui um prazo de 120 dias para todos, é daquilo que eu vejo, para todos os formulários, a pergunta que há bocado a senhora deputada Cília até fez, e era importante também para a nossa clarificação, era quais dos formulários é que são essenciais para estes 120 dias? Nomeadamente, por exemplo, a DMR e a IES, é ou não é essencial que seja estes 120 dias? É ou não pode ou não pode, por exemplo, nestes casos, porque normalmente a IES tem outras implicações, como sabemos, então, também temos de ter aqui alguma noção. Se há ou não há, dentro, por exemplo, da IES, uma maior flexibilidade dentro que não seja estes 120 dias. Agora, a pergunta que se faz é esta. A disponibilização dos formulários que hoje é feita, se ela fosse cumprida hoje, como nós hoje estamos com a lei em vigor, se ela fosse cumprida e que se fosse colocada uma ressalva na lei, onde dizendo que, e que está aqui no projeto do CDS, que é os dias que ela não for disponibilizada é prorrogada automaticamente pelo prazo que não foi disponibilizada, servia ou não servia? Essa é a questão que gostava de colocar.
Já agora, como surgiram questões novas, eu só gostava de deixar isto muito claro. Para mim, as duas questões estão ligadas, têm uma relação, mas não me parece que uma seja, acho que a questão dos prazos é uma parte do calendário fiscal, mas também é perfeitamente possível fazer toda uma revisão do calendário fiscal sem consagrar esta obrigação, caso em que poderá haver um calendário fiscal mais sensato, diga-se assim, mas continuarão a poder ter, por exemplo, 8 dias ou 15 dias para preencher as declarações. Portanto, convém, não, as duas questões são importantes, mas não são o mesmo assunto. Sendo que o próprio calendário fiscal, também do ponto de vista do CDS, não é ele próprio, é uma parte de um assunto mais complexo ainda, que é o calendário das obrigações declarativas, que inclui muitas das obrigações que não são fiscais, mas que muitas vezes são tratadas pelos mesmos profissionais, sobretudo dentro das empresas. Agora, era importante, de facto, que em relação a cada um dos formulários nos fizessem chegar aquilo que lhes parece que é o prazo mínimo, porque é importante que o Parlamento, fazendo este trabalho técnico, consiga ter esta capacidade de criar uma solução que seja fazível. Eu creio que a principal dificuldade, não é verdade que não é fácil, mas eu creio que a principal dificuldade está mais na atitude da administração tributária do que propriamente na questão técnica. E, portanto, é importante nós não termos aqui entraves técnicos num processo que possa ser já resolvido e finalizado, porque eu não tenho dúvidas que tenha havido abertura do Governo em relação a este assunto, mas eu lembro-me que a primeira vez que tive abertura do Governo em relação a este assunto, eu lembro-me bem disso, era o Secretário de Estado Rocha Andrade, e ia-se começar a fazer. Estávamos em 2016 e estamos em 2018, e eu acho que se o Parlamento se puder pôr de acordo e estabelecer aqui quase nós um calendário para a revisão do calendário fiscal e fazendo aqui este primeiro passo, eu acho que seria mais útil.
Agora, bem, se me permite, Sr. Presidente. Sr. Deputado, quando eu falei há pouco no arbusto e na árvore, não tinha nada a ver com o PCP, mas se for verificar. Não, estava a olhar porque tinha acabado de falar, tinha falado naquilo, eu tinha dito e já agora. Aquilo que o PCP fez, eu estou totalmente de acordo, mas se ler o que o PCP fala no calendário fiscal e fala na produção atempada. Mas depois o Governo já deixa que já põe o calendário fiscal como principal. E presentemente, aliás, muito recentemente, a própria Ordem teve com o Sr. Secretário de Estado, e aquilo que vem de lá a falar é do calendário fiscal. Ou seja, eu não, não foi o PCP. Eu estou a dizer que alguém começou a pôr o calendário fiscal como prioritário, quando para nós prioritário é resolver este problema. Porque é assim, o calendário fiscal é tão simples como isto. Temos uma declaração que tem que ser entregue até maio. O que nós queremos é que 120 dias antes do limite saia. E se já estiver legislado que tem que estar 120 dias antes... Se, quando fizer o calendário fiscal, decidirem que essa declaração passa a ser em fevereiro, tudo bem, 120 dias antes temos que ter. Se disserem que passa a ser em julho ou agosto, 120 dias antes temos que ter. Portanto, o fundamental para mim, neste momento, acho que é acessório o calendário fiscal. E o calendário fiscal, esse sim é complexo, porque esse vai gerar, vai ter a ver com receitas fiscais. Enquanto a AT passar a organizar-se, ou o Ministério das Finanças, passar a organizar-se e começar a fazer a atempadamente e dando tempo às software houses e com a colaboração dos contabilistas a testar as aplicações, é isso que é necessário. Sr. Deputado, quanto a não ter sido resolvido no governo anterior, não, eu posso dizer, é porque há muitos anos que sou contabilista certificado, sou há mais anos do que a ordem. E, portanto, conheço a ordem desde o princípio. E o que acontecia é que, quando estava o Partido Socialista, nomeadamente, no poder, quando nós falássemos, fosse o que fosse, com o nosso bastonário criticando o portal, olha, devo-lhe dizer uma coisa, eu por criticar o portal fui inibido de participar no Fórum da Ordem 6 meses. Portanto, à moda do SNI, já para ver o que é, eu critiquei o portal, como estava o Sr. Dr. Carlos Lobo como Secretário de Estado, o nosso bastonário pura e simplesmente puniu-me. Portanto, não se podia fazer queixa do portal sequer. E cada vez que nós falávamos em qualquer coisa...
Eu peço que não entrem em diálogo.
Muito provavelmente. Ora bem, acontece que quando estava o partido com o governo anterior, fundamentalmente quase que não havia relação, não é? Portanto, havia dificuldade em o bastonário encarar o governo anterior porque, sei lá, dia sim, dia não, entretinha-se a criticar o governo. E essa é uma das coisas que eu queria que os seus deputados percebessem todos. Nenhum de nós está aqui por questões políticas. Todos os partidos são iguais. Nós queremos ser encarados como cidadãos que não vêm aqui representar nada de político. E queremos que os políticos, ou por outra, as atitudes políticas saiam da nossa ordem. É para isso que agora esperemos uma nova bastonária que não tenha ligações políticas nenhumas, porque uma ordem profissional não pode estar a ir atrás de políticos. Sr. Deputado, se interpretou que eu estava a criticar o PCP, não estava. Eu estava a dizer é que se olhar para o que o Governo respondeu, começou a considerar como principal o calendário. E isso é uma coisa que não nos parece correto, porque o calendário, para nós, neste momento, é secundário em relação às coisas serem atempadas. Não só por causa dos contabilistas, mas porque as ferramentas que os contabilistas têm que utilizar têm que ser feitas pelas software houses. E se quem faz os serviços de software do Estado, em 13 meses, não consegue fazer umas alteraçõezinhas, como é que as software houses têm ali meia dúzia de dias para fazer as coisas? Até é tudo por mim.
Muito obrigada. Sim, eu pedia, era só alguma brevidade.
Relativamente à resposta dos 120 dias, se isto é adequado ou se pode até ser adequado para a generalidade das declarações. Bom, como é óbvio, a modelo 22, a IES, as declarações anuais, por regra, precisam de mais tempo porque estamos, obviamente, a falar de declarações anuais, de reportes anuais e portanto, há mais trabalho, mais incidências, há contabilidades que são terminadas em janeiro, outras só em fevereiro, outras em março, enfim, é preciso mais tempo. Ok. Mas, como princípio, não é mau, mesmo para as declarações, por exemplo, a declaração de IVA trimestral, vamos imaginar esta, ok? Mensal ou trimestral. Não é mau. Agora diz-me assim, mas vamos lá ver, mas com 120 dias para a declaração de IVA do trimestre que vem não vai começar a enviar hoje, pois não, porque ainda não tem dados. Ok, tem razão. Mas como princípio não é mau. Princípio de quê? De obrigar a AT a ter aqui no portal, com este tempo de antecedência, a aplicação disponível. Porquê que a AT também, durante anos não levem a mal, andaram sempre a dizer que nós deixávamos para a última. Mas porquê que a AT deixa também ser para a última? Vamos mudar isto ao contrário.
Agora queixaram-se todos ao mesmo tempo.
Ok. Porquê que não há da AT, por princípio, ter que ter as coisas 120 dias antes? Não quer dizer que depois, em algumas situações, tinha que já ter o canal aberto para a gente enviar. Ok, vamos agora aqui falar em termos práticos. Porque, provavelmente, tirando casos muito raros, ninguém quer enviar uma declaração de IVA do segundo trimestre, que é o em que estamos agora, amanhã. Pode até haver uma empresa que, entretanto, cessou a atividade hoje e dava-lhe jeito a enviar. Pá, mas isto é tão raro, tão raro, tão raro, tão raro, não vamos também aqui... Exatamente. É precisamente a exceção que confirma a regra. Pronto. Mas porquê é que não há de estar 120 dias antes aqui a aplicação? Pronto. Aqui? Sim, para os 120 dias para todos. Para a DMR?
Para a DMR.
Não. Para 22
e aí, no caso da DMR, estamos a falar de estar aqui a aplicação disponível para download. Obviamente que ninguém vai entregar de junho ou de julho, não me levem mal agora estar aqui a fazer as contas dos meses, a DMR referente ao mês de junho ou julho agora, mas vamos entregar...
É modelo 22 e IAS.
Não, o que estava a falar da declaração mensal. Sim. Ah, mas isso é outra coisa. Isso é outra coisa, espera aí. Estamos a falar de 120 dias.
Eu não preciso de 120 dias para mandar uma DMR.
Sim, pronto. Não, a questão...
Eu preciso de 120 dias para mandar uma DMR e uma IES. São as declarações anuais.
Exatamente.
Sim, as anuais.
Não. E podemos ter... Não. E podemos ter um princípio... Desculpa, e podemos ter um princípio de que os formulários têm que estar disponíveis com 120 dias de antecedência, sempre aqui no portal. O princípio é esse, o formulário está sempre aqui. E claro que a disponibilização para envio tem que estar a partir do momento que ela é necessária, no caso do modelo 22 da IES.
O formulário para a DMR não está sempre a mudar, é sempre o mesmo.
Esse. Há de vez em quando atualizações, mas estamos a falar de upgrades, não é? Pronto. Pronto. Os 120 dias não é um princípio que é bom.
Pronto.
Pronto.
Sim, esta é a senhora coordenadora.
Pronto.
Portanto, só senhora coordenadora, no que diz respeito às obrigações mensais, tipo DMR e IVAs, mensais e trimestrais, a aplicação está mais ou menos estabilizada, havendo atualizações de vez em quando.
Peço desculpa de interromper. O que seria necessário é criarmos, por exemplo, um prazo para essas atualizações de antecedência. É a única feito, questão que se poderia colocar.
Agora,
okay,
na modelo 22 e na IES e nas anuais...
É haver antecedência. Claro. Mas o formulário é sempre o mesmo.
Exatamente. Por exemplo. Pronto, por exemplo, pelo menos
claro,
informações
isso,
mais relevantes.
Foi essa a intenção, no caso da legisladora, ou que me parece fazer algum
pronto,
sentido.
Na DMR, porque estávamos aqui, depois, na DMR o problema que temos, temos aqui vários problemas. Temos uma sobreposição da DMR AT com a DMR da Ação Social, isso sim é uma coisa para resolver a nível de estrutural de envio das declarações, mas não tem nada a ver com hoje. Pois o problema da DMR e do IRS desde início da semana passada, desde dia 1, é criou-se uma apetência por ir para o portal enviar declarações fiscais, nomeadamente os cidadãos na procura do reembolso, agravado com a situação de não haver offline, não é? E, portanto, caiu 1 milhão de pessoas, ou não sei quantas, no portal, a somar aos contabilistas que lá estão todos os dias, e o portal, mas isso é outro problema, não tem, segundo o que ouvimos, largura de banda para tanta gente ao mesmo tempo. Pronto, e, portanto, conforme eu já usei a título de exemplo, imaginem o que é que era tirar a água toda da barragem de Castelbode lá para fora por um funil. É aquilo que sucedeu na semana passada com o portal. Ele estava a funcionar, só que era tanta gente à volta dele que não dava para coisa. Agora, o que temos aqui hoje é os 120 dias, que de facto são críticos para muita coisa, para a modelo 22, para a IES, e com princípio não é mal todo, pelo contrário, das declarações lá estarem. Pronto. Eu gostava só de dizer aqui uma coisa, para que não fique dúvida nenhuma. Obviamente, nós temos aqui, então, no meu caso pessoal e mais colegas aqui, desde 2011 já conhecemos, aliás, eu já conheço aqui os corredores, se calhar melhor do que alguns deputados que entraram nesta legislatura. Pronto. E obviamente que temos todos um apreço muito grande pela generalidade dos deputados, de todos os grupos parlamentares, até porque normalmente quando se faz, e falo por mim e pelos meus colegas aqui da ANACO, quando vimos falar com todos e vimos falar pelo tema, não vimos falar por questões partidárias, ideológicas ou o que é que seja, é por resolução de um problema, pronto, daquilo que temos. E vimos aqui até, inclusivamente, sempre numa grande disponibilidade e num grande espírito, porque nós somos todos, tanto, começando ali e acabando ali, vimos cá todos graciosamente. Vimos cá todos graciosamente, o nosso tempo, saímos do nosso emprego ou das nossas famílias para vir aqui. É claro que quando somos recebidos isso é bom, quando olham para as nossas propostas isso é bom, quando levam as nossas propostas para de votação na especialidade, então, excelente, espetacular. Quando não são aprovadas, ficamos tristes, mas compreendemos que, pronto, faz parte das coisas, não é? Faz parte das coisas. Mas, de vez em quando são. De vez em quando vão à especialidade, temos tido a felicidade nos orçamentos de Estado, temos sempre algumas na especialidade, no último foi da via CTT, que é um outro problema, mas que enfim, não foi avante, e no anterior, no 2007, houve 8 propostas nossas que foram à especialidade, 7 por via do CDS e uma por via do PEV, e a do PEV passou. Que era precisamente a alteração da data do SAFT, a alteração da data do SAFT de dia 25 para dia 20. Foi uma reflexão que nós, antes de conhecermos o Orçamento de Estado, fizemos, precisamente para termos pelo menos uma semana sem declarações fiscais. Isto é para dizer que o Parlamento, de vez em quando, tem ajudado a resolver problemas, e é aquilo que hoje aqui vimos, este é um problema dos mais graves que temos, haverá outros, depois com o tempo, se fará o trabalho. Nós próprios temos um dossiê com 20 ou 30 sugestões para o orçamento, para o calendário fiscal, que vamos obviamente voltar a fazê-las circular, mas eu acho que todos nós agradecemos muito ao Parlamento e sabemos perfeitamente que se o Parlamento funcionasse na sua plenitude sem restrições levadas pelos diferentes governos, provavelmente nós já há muitos anos que não vínhamos cá para falar destas coisas. Pronto.
Muito obrigada. Mais alguém do Observatório quer acrescentar? Com certeza, faça o favor.
Só uma coisa muito rápida. Eu acho que não devemos distinguir declarações anuais de declarações recorrentes do tipo mensal, porque algumas das declarações mensais são efetivamente muito complexas. Um exemplo, a declaração do IVA parece uma coisa muito simples, não é? É muito complicada. Uma coisa são a introdução de novos formulários. Outra coisa é a correção de erros que a AT tem necessidade de implementar. Porque erros toda a gente comete e quanto mais cedo se corrigirem, melhor. Falou várias vezes na IES. A IES é um monstro. Monstro. Para uma pequena entidade que não vale nada, eu digo-lhe, Sr. Deputado, sabe quantos campos tem uma IES? Então eu vou-lhe dizer, tem 7 mil. É um monstro. Portanto. Claro, claro, claro. Portanto, se isto não for atempado, se não for atempado, e portanto, este prazo médio de 120 dias é um prazo adequado, é um prazo que permite que a AT faça o seu trabalho, que planeie bem as coisas. Não acuse os contabilistas sempre, que são os homens da última da hora. Façam eles também o trabalho de casa que lhe compete. É isso.
Muito obrigada. Eu queria agradecer, quer ao Observatório Cívico de Contabilistas, quer à ANACO, e agradecer-lhes o terem vindo cá e a colaboração. Muito obrigada. Obrigada.